Professora Geli, que faça aferição de quórum.
Vereador Valdete, vereadora Vilma Rodrigues, vereadora Eline Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Mauro José Severiano, do PSDB, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, presidente, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sua presença de Deus declara aberta a presente sessão e solicito à vereadora Eline Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo o seu nome santo desde agora, para sempre pelos séculos. Salmo 144.
Solicito, senhor secretário, proceder à leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de maio de 2017, às 9h30 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência da vereadora Thaís Souza, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, pastor Elias Rodrigues Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada das vereadoras presentes. Constatado o quórum, a senhorita presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi feita a leitura de correspondências e projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 79 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4 do artigo 54 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles, Domingos Paula, Telles Júnior, João da Luz, Lélio Alvarenga e Mauro Severiano. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de Lei Ordinária 75 de 2017, do Executivo, que dispõe sobre o sistema de registro de preços nas compras, obras e serviços contratados pelos órgãos da administração pública, direta, indireta, autárquica e fundacional e das sociedades de economia mista do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Jackson Charles, pela liderança do governo, Antônio Gomide, Mauro José Severiano, Telles Júnior, Jean Carlos e Jackson Charles. Nas comunicações, usaram as palavras os vereadores Leandro Ribeiro, Pedro Mariano, pastor Elias Ferreira, Lisier Borges, Lélio Alvarenga, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Jean Carlos e Jackson Charles. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcado outra para o dia 16 de maio, em horário regimental. Nós temos aqui também, senhor presidente, um ofício de justificativa de ausência do vereador Antônio Gomide nos dias 16 e 17 de maio, por estar realizando um curso na cidade de São Paulo. Sem mais requerimentos, sem mais projetos, retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Não havendo inscritos para o uso da palavra no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Mauro José Severiano. No grande expediente, Maurão. Então, vamos em inversão aqui da ordem. Inicialmente falará o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester. Também pela internet, pela TV. Presidente, eu uso a tribuna nessa manhã para poder falar de uma visita que eu fiz ontem. Eu saí mais cedo um pouco da sessão e me desloquei até Goiânia para poder me encontrar com o deputado Jovair Arantes. E Ontem de manhã na sessão aqui, o nosso prefeito Roberto Naves trouxe notícia boa para nós aqui a respeito de estar asfaltando alguns pedaços de rua que faltam na nossa cidade. Mas a minha visita que eu fiz para o deputado Jovair Arantes em Goiânia foi para poder ele poder nos ajudar a implantar ali na região leste uma Caixa Econômica Federal, um banco ali naquela região, uma região que tem mais de 62 mil habitantes, a gente vem trabalhando nisso faz tempo, e ontem, mais uma vez, eu fui até o deputado Jovair Arantes solicitar a ele que possa interceder, pastor Elias, para poder estar levando para aquela região aonde que o senhor mora, onde que eu moro, o João também é daquela região, a professora Geli também, assim, para a gente poder estar montando naquela região uma agência da Caixa Econômica Federal. Ali já passou da hora dos bancos atentar pela nossa região. Uma região grande, uma região, quanto junta região leste e região norte, são mais de 100 mil habitantes. E não tem nenhum tipo de investimento bancário naquela região. No Recanto do Sol ainda tem uma casa lotérica, mas nessa outra região não tem. E ali nós temos grandes empresas, grandes supermercados. Então, assim, o comércio ali já é um comércio pujante, então precisa desse investimento. Então, eu solicitei ao deputado, ele disse que vai conversar lá em Brasília para poder interceder junto à cidade de Anápolis para poder estar fazendo isso aí. Então, eu acho que uma visita importante que a gente fez lá ontem para poder realmente, de uma vez por toda, estar levando o desenvolvimento para aquela região. E também quero aproveitar a oportunidade para poder comunicar os pares aqui, que eu fiz três ofícios, um para o CMTT, um para o secretário da Fazenda Geraldo Lino e um outro para o prefeito. O do CMTT e do secretário da Fazenda é o mesmo, solicitando informação do CMTT e do secretário da Fazenda, quanto que foi pago aqueles 27 milhões da Urban à cidade de Anápolis, e aonde foi investido esse dinheiro? Porque assim, a gente anda no nosso município, porque a gente não vê investimento nenhum na área do transporte público. Então, eu fiz esse ofício ao CMTT, ao Cacaio, para que ele possa trazer essa resposta a essa casa, para essa casa dar essa resposta à população. Por que que eu fiz esse ofício? Ontem eu fui procurado por volta de 6:30 da tarde por um morador que trabalha no DAIA. E ele pega o ônibus para ir para o DAIA de madrugada, em torno de 5:30 da manhã. E ele nos relatou que várias e várias vezes o ônibus não passa esse horário. Não passa. E a pessoa está chegando atrasada no seu serviço. Então a gente quer um esclarecimento do CMTT. Quando foi pagado esses 27 milhões para a prefeitura? Porque quando nós chamamos a Urban aqui nessa casa, que a gente foi fazer aquele debate em relação ao transporte público, foi falado aqui naquela audiência, nós compramos dois lotes e esses dois lotes nós pagamos 27 milhões. Então agora, eu como vereador e presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, solicitei ao CMTT e ao secretário Geraldo Lino para que possa nos dar uma resposta. Viu, vereador Fernando? Para nos dar uma resposta aonde esse dinheiro foi gasto, de que forma foi gasto. E eu acho que essa casa vai ter muita surpresa, viu, pastor Elias? Porque o primeiro contato que eu tive com o Carlos César Toledo, dizendo ele que não sabe. Não tem documento, não tem nada. Aí eu fiz através de ofício para poder enviar para essa casa. Porque de boca eu acho que não tem, mas através de documento nós vamos poder começar a destrinchar, começar a percorrer esse caminho, da onde que esse dinheiro foi, que dia que foi pago, em que foi gastado,
uma parte,
ou se vereador foi desviado esse dinheiro. Uma parte ao vereador Lega Valenga.
Obrigado pela colaboração. Na verdade, vereador Domingos, isso é muito importante, admirável essa postura. Eu creio que não só a questão desses 23 milhões...
27.
27 milhões, como o senhor está relatando aí, também Outros casos também, que a gente já vem debatendo desde janeiro, a respeito do fundo da construção dessa Câmara, R$4.500.034.000 foram embora. Hoje nós estamos com a construção parada. Para onde foi para as dias? Será que o gato comeu, como se diz o Mauro? Então a gente precisa realmente colocar as coisas transparentes para que a população possa realmente saber o que acontece com o dinheiro público. Tá? Parabéns, conte comigo.
Uma parte ao vereador Leandro.
Obrigado pela parte, vereador Domingos. O que nós sabemos, analisando o contrato que foi feito da licitação, que foram 10 parcelas de R$2.700.000. Esse dinheiro teria que ter sido usado para a mobilidade urbana do município. E, na verdade, como o senhor mesmo colocou, o Carlos César, presidente da CMTT, não sabe informar se esse dinheiro foi usado, não tem essa informação. O que nós temos aqui que discutir é o direito que o Urban adquiriu naquele momento em comprar, através da licitação, o direito do transporte urbano. Outra situação que nós não vamos deixar os permissionários em dificuldade junto à empresa urbana. Nós vamos tentar mediar um consenso para que eles permaneçam ali no terminal usando suas lojas e mantendo as suas atividades. Agora, o que o senhor está colocando, e é bem colocado, e nós temos que nos empenhar em mostrar aonde foi o dinheiro que foi arrecadado, 27 milhões pelo município de Anápolis através da licitação. Só para o senhor entender, esse dinheiro daria para a gente construir um novo hospital municipal na cidade de Anápolis. Eu volto a falar, o gargalo maior do município de Anápolis é a saúde, devido às demandas da cidade circunvizinhas que nos cercam aqui, que vêm todos serem atendidos aqui na nossa cidade. Então, um dinheiro da ordem de 27 milhões daria, no mínimo, para a gente construir uma nova casa de saúde, um novo hospital municipal. Então, o senhor está de parabéns, o senhor conte comigo para a gente averiguar onde foi gasto esse recurso, porque a cidade de Anápolis carece de investimentos e nós queremos saber onde esse dinheiro foi investido. Obrigado pela parte, senhor.
Obrigado, vereador Leandro. Na realidade, o nosso ofício nós solicitamos para poder informar de que forma, que dia foi pago esse dinheiro, que mês. Uma outra parte do nosso requerimento, esse dinheiro foi investido aonde? Foi investido em quê? Então é essa informação que essa casa quer saber e essa informação que essa casa vai passar para a nossa população, principalmente aquele que é usuário do transporte coletivo. Uma parte, ao pastor Elisa.
Vereador Domingo, eu quero também dizer ao senhor que precisamos mesmo unir aqui os vereadores e nós entrar nessa questão para ver que rumo que levou essa verba. Aliás, nós temos que levantar a moral da casa e nós procurar saber onde é que está indo a situação desse tanto de dinheiro que só se fala e a gente nada vê. Conte comigo, estou com você. Vamos junto destrinchar e saber onde é que foi essa verba. Obrigado.
Obrigado. Eu quero mudar um pouco o foco, esse foco da Urban, a gente vai voltar a discutir ele na sessão e com certeza amanhã também a gente vai estar discutindo, abordando outros pontos. Hoje pela manhã eu ouvi uma entrevista na Rádio Manchester, falando foi na Rádio São Francisco, falando sobre a água na nossa cidade. Falando que tem que fazer um investimento de mais de 100 milhões. E já fiquei preocupado. Por quê? Nesse investimento que tem que fazer, a prefeitura tem que ser aval a mais de 50 milhões do novo e possível contrato para poder fazer investimento na cidade. Eu quero dizer que eu, nessa casa aqui, qualquer projeto que chegar, que for para poder fazer um aval a Saniago, eu estou fora. Eu não vou. Não vou participar. Porque, como vereador nessa casa aqui, nós apoiamos aquela empresa para poder fazer o esgoto na nossa cidade. E hoje o esgoto, na realidade, ele não existe. A maioria é entupido, usou um cano de 100 milímetros e nós temos problema na cidade toda. E a maioria não foi acabada ainda. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um ofício também ao prefeito Roberto Naves, que ele possa visitar cidade, nosso estado de Goiás, aonde que a água é municipalizada. Por quê? Para poder arrumar uma forma de nós também fazer isso na nossa cidade. Porque hoje a Saniago não comporta mais e a Saniago não dá conta de abastecer a nossa cidade. Já falta água no nosso município. Só para poder finalizar, presidente. Então eu encaminhei esse ofício ao prefeito Roberto Naves, que ele possa fazer uma visita em Catalão, fazer uma visita em Senador Canedo e fazer um estudo para que nós mesmos possamos gerir a nossa água na cidade, porque nós já não aguentamos mais a falta d'água no nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, o vereador Lélio Varenga e o vereador Teres Júnior dividirão o tempo do próximo grande expediente. Inicialmente falará o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, imprensa, aqui falada, escrita, televisionada. Pessoal da internet, Canal 10, Rádio Manchester. Bom dia a todos. O que me traz a tribuna aqui, senhor presidente? Para tratar de dois assuntos bem rapidinho. Ontem foi questionado a respeito do dia D da vacinação. Eu até então, naquele momento, como eu justifiquei ontem, eu iria ter primeiramente com a secretária Luzia, para que eu pudesse falar realmente o que aconteceu. Para depois não ter que ficar aqui corrigindo e consertando as coisas. Falei com a secretária Luzia, ela falou, aquilo que eu tinha mencionado nos meus comentários, foi basicamente a resposta dela. Não havia necessidade da gente fazer o dia D. Eu falei, secretária, eu sou contrário, eu acho que dá certo, a gente tem que fazer. Mas eu respeito a decisão da senhora, né? Foi essa a resposta que ela nos deu. Todos os grupos... Sim, beleza. Porque todos os grupos foram atingir as metas. Todos os grupos, do pessoal da saúde, dos gestantes, dos idosos, das crianças. E que ela mais justificou que o ano passado também, não aconteceu o dia D também no governo passado. Então não veio desse ano, veio do ano passado. Foi, olha, eu não me lembro mais realmente o que aconteceu, mas... Foi essa a justificativa dela. Outra questão que me traz aqui, senhor presidente, é a respeito do IPASGO, do repasse do dinheiro do IPASGO aos funcionários dessa casa e todos os funcionários públicos do município. Estava suspenso porque estavam 2 meses em atraso e foi suspenso para todos os usuários do IPASGO do município de Anápolis por falta de pagamento. Liguei para a secretária, conversei com ela, falou, vereador, já foi resolvido. Não era questão simplesmente de pagamento, era questão de forma de pagamento. Porque estava tendo um impasse entre Estado e município. Mas já está resolvido, os funcionários, os usuários do IPAS podem ficar tranquilos, já podem ir lá fazer os seus procedimentos, tanto médico quanto hospitalar, de diagnóstico. Por gentileza, vereador Lacerda, depois eu
continuo. Vou ser rápido, agora que eu percebi que Vossa Excelência só tem...
Não, tudo bem.
Escutei Vossa Excelência falando aí da argumentação da secretária em relação ao dia D. O dia D, ele é um dia destinado aí à população e não ao município e à secretária, para a secretária resolver ali os problemas dela em relação à meta. O dia D é um dia para que a população tenha mais acesso, melhor acesso à questão da vacinação. Que a mãe, é um dia que a mãe possa ali levar a sua criança, o idoso, é um dia de mobilização, onde a imprensa anuncia que está tendo a campanha, que está tendo o dia D. Então o dia D é destinado à população, não ao município, porque pelo que a secretária falou aí, de acordo com o Vossa Excelência colocou, parece que ela está preocupada ali com a parte do município. O dia D é para a população, não é para o município. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, nobre vereador. Pois não, vereadora.
Obrigada, vereador Lélio. Vossa Senhoria citou aí a respeito do problema com relação ao IPASGO, e foi uma grande reclamação, principalmente no final de semana, de feriado do Dia das Mães, dos servidores municipais que procuraram as unidades de atendimento com relação ao IPASGO e tiveram a triste notícia que os repasses que eles haviam sido feitos na sua folha de pagamento não tinham sido encaminhados para o IPASGO e, consequentemente, também não teve atendimento. Então, fico feliz de saber que o problema já foi solucionado, mas resta apenas uma informação no sentido que quando houver algum problema administrativo, que a negociação pode ser feita de tal modo que não prejudique o usuário. Porque pessoas ficaram prejudicadas, e não foram poucos, né? Vários professores entraram em contato comigo, falando a respeito disso, e sem dúvida nenhuma, nós precisamos resolver todas as formas, todas as pendências, mas sem dúvida nenhuma, preservando sempre o usuário. E eles ficaram muito prejudicados esse final de semana, e folguem saber que o problema já foi solucionado. Muito obrigada.
Agradeço, nobre vereadora, professora Geli, pela parte. O seguinte, professora, realmente eu concordo com a senhora, como eu mencionei, eu creio que esse direito à saúde em especial tem que ser preservado a qualquer custo, né? Eu creio que o funcionário público que doa seu sangue tem o direito de realmente de poder ter essa assistência. Já que é descontado na folha uma parte, outra parte é do município, mas na verdade foi simplesmente a forma de pagamento que estava equivocada. Mas já foi sanada, segundo a secretária Luzia, então trago essa boa nova aí para todos os funcionários públicos do município. Agradeço, senhor presidente, pela tolerância e passo a palavra para o meu próximo orador aqui.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do tempo do grande expediente, falará o vereador Tere Júnior.
Nobre presidente Hamilton, filho, nobres vereadores, telespectadores, ouvintes, amigos que estão nos acompanhando, internauta. Eu quero trazer aqui uma matéria. Eu fiz aquela moção de apelo e com a cooperação de todos vocês, foi aprovado, pedindo a inauguração do CASE, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo dos Menores Infratores. E eu estou com uma matéria aqui de um jornal de Anápolis, que é o A Voz de Anápolis, que inclusive eu leio, Mauro, contrariando, eu leio A Voz de Anápolis e todos os outros também, eu leio. Que coloca a matéria de ontem, dia 15 de maio, o Marconi respondendo já, nosso governador, prometendo as obras ficarem prontas. Então tem a fala aqui do nosso governador, dando, professora Geli, no máximo 2 meses para a inauguração. Então se ontem foi 15 de maio, 15 de julho, o nosso CASE vai ser entregue. Então quero parabenizar o governador já da promessa. De 15 de julho entregar o centro de convenções, isso aqui é a fala dele na entrevista. Em 2 meses, 15 de maio, 15 de junho, 15 de julho. Então 15 de julho, centro de convenções, o CASE, o anel viário e as outras obras. Ou seja, ele colocou que tudo que está na agenda para Anápolis, nós vamos concluir nos próximos 2 meses. Então, parabéns ao governador por responder tão rápido a moção de apelo que foi colocada por essa casa. Agora, a gente tem essa esperança. Uma vez o meu colega nobre aqui, pastor Elias, fez aqui a defesa do governo, e alguém questionou ele que isso era fantasia. E o pastor Elias muito bem colocou que ele tinha esperança disso. Então é isso. Nós temos essa esperança de que as obras do Estado na cidade de Anápolis, que já passou de tempo de ser inaugurado, seja no dia 15 de julho entregue para a população. Agora, professora Geli, presidente Hamilton, eu só espero que o CASE não seja entregue da mesma forma como o novo presídio foi entregue. Porque o novo presídio, eles entregaram sem inauguração. Pelo contrário, Luiz Lacerda. Eles entregaram já com presos de outras cidades aqui. Aparecida de Goiânia. Aqueles 600 aproximados. Então a gente espera, vereadora Vilma, que não venham os menores infratores, das outras cidades inaugurar o nosso CASE. Mas sim aqueles que estão em situação precária no 4º Batalhão, que eles sim sejam transferidos para lá. Que a situação deles sejam resolvidas. Esse sim é a nossa questão, é a problemática da cidade de Anápolis, que estão lá em forma precária. Então é para eles que a gente espera que o CASE de Anápolis seja destinado. Porque a capacidade lá é para 80 internos. 80 internos. Então, vai caber os que lá estão e ainda vai sobrar vaga. Agora, o que não dá é para fazer como fizeram com o novo presídio. Pegar, resolver o problema de outras cidades e Anápolis, líder Jackson Charles, continuar com o mesmo problema. Então, quero aqui parabenizar o governo do estado pela rápida resposta, Américo, e dizer que essa casa que nós, principalmente eu que aqui falo, Tele Júnior, estou muito ansioso para que essas obras, o CASE, o Centro de Convenções, seja o mais rápido possível inaugurado e entregue para a população anapolina. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Liseu Zé Borges.
Obrigado, vereador presidente Hamilton Filho. Cumprimento e, em seu nome, também cumprimento os demais membros dessa mesa, demais vereadores, imprensa e pessoas que nos assistem. Antes de chegar ao tema da minha fala, o vereador Dominguinhos gostaria de reforçar, dia 25 deste mês, estaremos realizando uma audiência pública com relação às questões da Saneago, questões da nossa água. Estive com a gestora aqui do município, a Tânia Valeriano, e ela me disse das situações que estão acontecendo e das que não estão acontecendo. Nós sabemos muito aí dos problemas, inclusive o saneamento, o esgoto sanitário nosso, era para ser entregue, Luiz Lacerda, ainda em 2014, você lembra que a gente estaria praticamente verticalizado no final de 2014 e início de 2015, ou seja, mais de 80% do município estaria servido aí por rede de esgoto. Isso não aconteceu. Os investimentos estão acontecendo, mas a passos muito lentos. Nós sabemos, ela garante que esse ano não teremos falta d'água. Nós temos lá o Piancó e o Piancó 2, mas o Piancó 3, que é com o Capivari, esse projeto foi totalmente alterado por questões lá do DENIT, que proibiu o caminhamento da rede original, o projeto original. Então está sendo refeito o projeto e isso demanda tempo. E, inclusive, um novo projeto, a localização vai ter que passar por terras de terceiros, então é uma complicação. Seja breve, Dominguinhos.
Só poder é esse meu assunto principal. Só poder informar o senhor que hoje já tem falta d'água na cidade. Anápolis City, Parque Prazer, ontem mesmo estava com falta d'água no Parque Prazer. Viu, vereador? Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade esse ano com água na cidade.
Na realidade, essas faltas d'água pontuais, são, segundo ela, são questões de remanejamento, não é problema da falta d'água em si, não é do suprimento, do beneficiamento, da distribuição. São questões pontuais. Bom, mas de qualquer forma, teremos aí a audiência no dia 25, para esclarecer essas situações e nos precavermos, digamos assim, até para nos municiarmos de informações acerca dessa situação. Luiz Lacerda, por gentileza.
Obrigado, vou ser rápido aqui, eu sei do tempo aí, vereador, mas o senhor tocou no assunto Saneago aí e me preocupou hoje uma entrevista do presidente da Saneago, o Jales Fontoura, onde ele vem com a mesma ladainha que é colocada aqui nessa casa há 20 anos atrás. E curioso que é o mesmo governo de 20 anos atrás com a mesma ladainha. Então a esperança de se resolver o problema da água, inclusive ele tocou no assunto lá, que está contando com aquele empréstimo do município de 50 milhões de reais para se fazer no nome do município para passar para Saneago. O governo está anunciando aí agora que tem 9 bilhões de reais para poder gastar, fazendo propaganda aí de cedo até de noite, em tudo quanto é rádio, jornal, televisão,
de 9 bilhões de reais e está contando com 50 milhões de empréstimo do município, mas jamais nós vamos poder aceitar isso, prefeito. Roberto tem que realmente bater o pé com esse pessoal, porque senão esse pessoal vai enrolar ele. E essa questão de pegar os 50 milhões emprestados do município, igual a Saneago está contando com isso, diante desse tanto de dinheiro que o governo tem agora, nós não precisamos mais, o município está arcando com essa, pegando esse empréstimo aí para diminuir a sua capacidade de endividamento. Devolvo a palavra, obrigado pelo apoio.
É isso aí. Nós, só os novos pares, principalmente aqueles que chegaram agora, vamos enfrentar junto com vocês o primeiro período de estiagem, né, que começa agora no mês de maio e se prolonga até outubro, novembro. Então, os problemas com a Saneago é uma moeda corrente aqui nessa casa e será extensivamente, exaustivamente debatido. Mas teremos aí essa audiência no dia 5, no dia 25 próximo, e gostaria de contar com a presença dos novos pares, né, para entendermos, cobrarmos, né, resultados nesse segmento aí. Mas aqui, vereador Mauro, eu não estou agradecendo, né, mas a comunidade agradece, ali o assentamento Bordom foi totalmente, digamos assim, se é que isso é uma vantagem, ontem tivemos uma crítica aqui que cascalhamento não é mais interessante, né, mas eles ficaram imensamente felizes com o trabalho que o prefeito fez lá, que a Secretaria de Obras, assentamento Bordom, ali na saída para Neró, vereador Mauro, aquele... Não, assentamento Bordona, saída de Nerópolis, ele próximo ao aquele viaduto da rede ferroviária lá. Então foi totalmente cascalhado. O pessoal com cascalhamento e terraplanagem, eles estão imensamente satisfeitos para vocês verem o que é a carência daquela comunidade, né? Então nós precisamos olhar aqui lá com melhores olhos. Aproveitei uma agenda ontem do prefeito Roberto e estivemos no bairro São José, Luiz Lacerda, onde ele definiu lá que vai reiniciar imediatamente as obras do posto de saúde lá naquela região nossa lá. Então, se já é para ver a dívida e sanear e continuar o projeto, que já está bastante adiantado, né, a obra física, estrutural já está pronta. Agora é acabamento, enfim. Mas é de grande valia e a comunidade também agradece. Mas o motivo da minha vinda aqui é dar prosseguimento ontem, porque ouvindo o vereador Mauro falando aí de um jornal, que eu diria assim que não presta, eu diria que presta um serviço meio equivocado ao município também, com algumas colocações estranhas e até pejorativas, né, com relação aos vereadores, ou no meu caso em particular. Eu fiz uma proposta aqui ao prefeito, que inclusive gostou da proposta, e se for possível ele vai colocar em prática. Mas é uma proposta, eu simplesmente lancei, me ocorreu a ideia, eu lancei a proposta. Eles referem a mim um vereador com pouca identidade com o partido. Ora, pouca identidade do partido. Sempre fui à luta junto com o partido, na campanha para governador, estava de porta em porta pedindo votos e tivemos um excelente resultado. Trabalhei exaustivamente pelo partido. Não entendo essa colocação, né, do jornal falar que eu obviamente tenho a minha identificação, eu tenho a minha situação, a minha formação, a minha postura. É, e isso vai prevalecer sempre, inclusive com relação às questões do partido. Na realidade, é o que nós falamos muito aqui, eu sou um vereador, nós somos vereador do município. A sigla partidária pode se alterar amanhã ou depois ou não, ou ser um guerreiro daquele partido eternamente. Mas as situações podem acontecer. Agora, nós estamos legislando pelo município, trabalhando pelo município. Agora, com relação a essas questões, as ideias fundamentais... Só um instante, Mauro, deixa eu chegar no meu raciocínio. Agora, o mais curioso é o seguinte, que eles falam isso baseado numa premissa de uma terceirização que eu sugeri aqui. Eu sugeri uma terceirização aqui. E no governo, no próprio governo, do meu partido, foi colocado à disposição dessa casa aqui uma OS, uma terceirização da nossa UPA. Isso foi colocado aqui, passou por essa casa, foi aprovado por essa casa, a terceirização da UPA pelo governo, que eles dizem que eu não tenho identificação, porque eu sugeri uma terceirização. Eles próprios, o próprio governo terceirizou, a situação só não prevaleceu, a situação só não prevaleceu porque a instituição, a OES, era a Fundação Evangélica, da Associação Educativa Evangélica, na última hora não quis dar prosseguimento, não sei o motivo. Provavelmente motivos financeiros. Mas eles vão dizer, não, isso é uma associação, isso é um convênio, isso não era um OS. Mas claro que era OS. Se consultar os jornais da época, todo mundo citava como OS. E a Fundação da evangélica é um OS. Então, não entendi a questão desses repórteres que esquecem de um detalhe e acusam o outro. Por que que eles não acusaram na época? Por que que não se falou nisso na época? Então é uma situação bastante interessante e nós não podemos execrar, o partido não execra a OS. Tanto é que está mostrado aí que foi o partido, líder do partido, que instituiu essa OS. Não vingou, não sei dizer por quê. Mas se nós observarmos as OS, nós temos uma OS que presta um ótimo trabalho aqui, que é a FASA, juntamente com o nosso hospital de urgência. Está funcionando, funcionando bem, e é o OS. Agora, se vocês olharem em Pirinópolis, lá nós temos um OS espetacular. O hospital estadual lá, o Ernestina Lopes, estive lá esse dia com meu amigo Rondinelli, que inclusive era um funcionário público estadual, abriu mão da sua estabilidade para ser o administrador daquela instituição. Por quê? Porque ele acreditou, ele viu que funciona. E o prefeito lá está com a UPA prontinha. Já terminou, só falta equipar e entrar para dentro. Está pronta a UPA e não vai ser inaugurada. E sabe por que não vai ser inaugurada? Por total desnecessidade. Não é necessário inaugurar a UPA. O Hospital Ernestina hoje, que atendia cerca de 200 casos por mês, hoje atende mais de 2 mil. Verticalizou a situação lá e está atendendo satisfatoriamente a comunidade sem problema nenhum. Então a UPA não se faz mais necessária naquela cidade. Então nós temos que observar essas questões e o que se fala também tem que ser colocado com muito cuidado. Eu não sou a favor da terceirização ou da OS desmesurada. Nós temos que avaliar cada caso. E nesse caso, nós temos, no caso do Ernestina, é perfeito. A situação é espetacular. A comunidade, a cidade. E isso melhora para Anápolis também. Desafoga os nossos hospitais. Lá nós teremos lá o centro cirúrgico que está por ser inaugurado, um grande centro cirúrgico, que vai atender plenamente a comunidade. Então nós temos que observar isso. E essas pessoas que fazem esses comentários, principalmente pejorativos com relação a gente, que observe melhor, que estude mais para poder tecer os seus comentários. Vereador presidente, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra.
Obrigado.
Desculpa, Mauro, não pude conceder a parte porque...
Obrigado, Elisier. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda por até 10 minutos.
Bom dia, presidente. Nobres pares. Imprensa, populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje. Senhor presidente, mais ocupo aqui o grande expediente para falar de alguns assuntos. Inclusive, quero começar, não estava na pauta aqui não, mas estava ouvindo ali o nosso nobre colega, vereador Dominguinho, quando ele colocou aqui o assunto daquela luva que foi dada aí pela empresa, que na realidade foi no governo passado e foi em 10 parcelas, já faz tempo que acabou, na realidade. Mas quando o senhor colocava, eu queria que o senhor incluísse aí no seu requerimento para onde está indo os recursos também da CMTT e da agora, desse governo. Porque, como são palavras suas aqui também, que não está se vendo nada da CMTT aqui no nosso município. Escutei o senhor falando lá, não vê nada da CMTT e quer saber cadê o dinheiro. Então, e os recursos destinados aí à CMTT com as multas, do seu próprio orçamento? Cadê o resultado também? Porque Vossa Excelência mesmo que colocou que não está vendo nada da CMTT. E a CMTT, obviamente, ela não vive, né, só desse recurso que foi arrecadado aí com as luvas da TCA. Então, que o senhor pudesse incluir no seu requerimento também aonde está sendo gasto, da Urbana, desculpa, onde está sendo gasto aí os recursos atuais da CMTT. Uma vez que o senhor mesmo confirmou aqui que não se vê nada da CMTT no município. Mas, senhor presidente, eu quero mais uma vez aqui falar do assunto segurança. Que tem aquele ditado que fala, quando acontece uma coisa ruim com a pessoa, muita gente fala assim, na igreja rezando é que não estava, né? Infelizmente está acontecendo agora na igreja. Pessoa na igreja rezando não tem segurança mais. Pra vocês verem a que ponto de abandono chegou a segurança aqui no nosso município. E por que está acontecendo isso? Porque os bandidos estão nadando de braçada. Não tem, eles não sentem a presença das forças de segurança. não sente a presença da polícia, embora a polícia faça um grande trabalho, os poucos homens da polícia que nós temos aqui trabalham muito e são corajosos. Mas uma cidade de 400 mil habitantes, com 300 e poucos policiais, as viaturas cada vez mais indo embora e sem retorno. A bandidagem, é claro, que percebe isso, e hoje, até dentro das igrejas, nós estamos vendo aí ter assaltos. Enquanto o governo gasta um rios de dinheiro para anunciar aí esse programa Goiás na Frente, eu nunca vi gastar tanta propaganda em cima daquilo que se vai fazer de obra. Obra depois que você fez, tal, aí você faz a propaganda para anunciar que fez a obra e lá vai. Agora gastar esse rio de dinheiro para anunciar o que vai ser feito com esses 9 bilhões de reais que o governo está anunciando, eu nunca vi uma coisa dessa. Se o governo do estado tivesse gasto um terço com a segurança que a NAP, do que ele já gastou com a propaganda para anunciar esse programa, que é muito mais, o objetivo maior desse programa é a projeção da candidatura a governo do vice-governador José Hélito. Isso está muito claro, esse que é o objetivo. Porque senão, para que tanta propaganda em cima disso? Propaganda de obra faz, é igual fazia o prefeito Antônio Gomide. Você vai para lá, leva a máquina lá, assina a ordem de serviço, deixa a máquina lá trabalhando e vai cuidar da vida. É assim que faz propaganda de obra que se vai fazer. Não é com tanta pedra fundamental e depois vai lá, renova a pedra fundamental. O Teles Júnior aqui, viu, Teles? Usou aqui a palavra, até defendendo aí o governador Marconi. Mas o governador, ele tem que colocar nota em jornal, é pedindo desculpa pelo tanto de tempo que ele já embromou com essas obras. Não é enfim fazer mais propaganda que já vai inaugurar a obra, não. Essas obras do centro de convenção, de aeroporto, que ele está anunciando para inaugurar agora, de novo, chegando perto da eleição, isso na eleição passada já tinha marcado até data para entregar. Aí fez aquela propaganda danada, recebeu os votos, paralisou a obra, agora que vem novamente a campanha do ano que vem novamente o governador fazer propaganda aqui que vai entregar essa obra. Uma parte inicialmente à nobre vereadora professora Geli.
Vereador, eu quero parabenizá-lo por falar a respeito das propagandas do governo. E hoje pela manhã eu ouvia, quando ele fazia propaganda, a respeito do concurso público para mais de 2.000 vagas. É interessante que ele faz a propaganda bem antes até de lançar o edital. E a falta de segurança na rua é uma coisa presente. Meu neto, mais dois colegas, foram assaltados sexta-feira, quando eles saíam ali do colégio, um colégio ali no Jundiaí, próximo ao Zego, durante o dia. E eles foram assaltados, as pessoas com a faca, tomou ali o celular e o dinheirinho, o pouco dinheiro que eles tinham no bolso. Então, é um absurdo o que está acontecendo na nossa cidade, a falta de segurança, e nós não devemos ater a isso, ao policiamento, porque é escasso o número de policiais e de viaturas da nossa cidade. Então, sem dúvida nenhuma, o governador precisa investir muito em nossa cidade em termos de segurança. Obrigada.
Então, governo do estado gasta uma fortuna para estar em cima de obra que vai acontecer com o programa Goiás na Frente e, na realidade, para quê? Projetar a campanha do vice-governador José Hélio com o dinheiro da população do estado de Goiás. Porque esse dinheiro, esses 9 bilhões que o governador está anunciando, isso não é do bolso dele, não. Isso é dinheiro da população, que está servindo muito mais para esse objetivo, para projetar a campanha. Eu quero ver na hora que for realmente aplicar esses recursos, quanto que tem, quanto que se agigar, a metade desse dinheiro já foi embora em propaganda. Que é em tudo quanto é rádio, tudo quanto é jornal, dia e noite fazendo propaganda de obras que vai se fazer com esse dinheiro. Para que esse tanto de propaganda? Faça a obra. Aí sim, qual que é a melhor propaganda que tem de uma obra? É a obra feita, a obra lá, a população utilizando daquela obra. Não precisa gastar esse tanto de dinheiro para se projetar isso. Uma parte ao nobre colega, vereador Teles Júnior.
Só lembrando, o meu parabéns foi pela rapidez da resposta. E ele não fez eu não peguei uma matéria de jornal que ele pagou. Inclusive foi do jornal A Voz de Anápolis, que o repórter foi entrevistar ele. A resposta veio pela entrevista que o repórter fez a menção. Então, pela rapidez daquilo que essa casa aprovou, que foi aquela moção de apelo. E a minha esperança é, o parabéns foi pela rapidez da resposta.
Zé, vereador, entendo, até compreendo Vossa Excelência,
Mas em se tratando de mídia, esse governo é rápido mesmo. A rapidez, assim, vem coisa de doido.
Uma parte.
Nós queremos ver a ação. A segurança pública aqui em Anápolis não pode esperar mais. Em vez do governo estar gastando esse tanto de dinheiro com propaganda dessas obras que ele vai fazer, manda para cá mais algumas viaturas. Manda para cá. Em vez de gastar na mídia, nós precisamos de propaganda aqui. Nós estamos precisando de policial na rua, nós estamos precisando de viatura. É isso que nós estamos precisando aqui. Você deu uma parte também? Quem pediu, vereador? Seja como Vossa Excelência me deu 30 segundos, vou conceder também.
Vereador, só reforçando as suas palavras, infelizmente eu não estava aqui na sessão que homenageava os policiais civis, porque eu estava justamente fazendo um boletim de ocorrência, porque eu fui vítima, né, de um roubo qualificado, furto qualificado. E falando com o delegado, ele falou, olha, desse contrato, desse concurso que vai ter aí, a Câmara Municipal tem que nos ajudar nessa questão e colocar mais de 10%. Nós precisamos de, no mínimo, 200 desses 2 mil que vão ser colocados aí à disposição para Anápolis. Porque aqui, ele, na realidade, não está fazendo, não está aumentando o efetivo. Ele está fazendo, na realidade, reposição das perdas que já tiveram durante todos esses anos aí, com aposentadoria e outras motivações. Então, não está fazendo mais do que a obrigação de repor. Não está reforçando o nosso contingente. Obrigado, devolvo a palavra.
Pois é, vereador, porque se o governo tivesse melhorado a segurança, só o que ele já gastou com propaganda nesses primeiros dias aí desse programa Goiás na Frente, já dava para melhorar e muito a segurança aqui na nossa cidade, que infelizmente está abandonada, o governo não está nem aí para o que está acontecendo aqui, essa é a realidade. Porque não é falta de cobrar. Quanto que essa casa aqui, praticamente todos os dias cobra isso, a imprensa cobra, a sociedade cobra, e o governo não está nem aí. Quanto isso a gente vê o governo é gastando rios de dinheiro aí com a mídia para poder projetar a campanha do vice, projetar a candidatura do vice-governador Zé Hélio para o governo no ano que vem. Uma parte ao novo vereador Jean Carlos.
Obrigado, Luiz Lacerda, vereador. Na verdade, só registrar também que nós fizemos aqui a moção de apelo, justamente porque mesmo na mídia exagerada, né, e que realmente consome milhões de reais anuais do governo do estado, não constou, mesmo na mídia deles, nenhum investimento na área da segurança pública. Tanto que a nossa moção de apelo foi justamente que destinasse parte dos denominados das 6 bilhões e tantos de investimento Goiás na Frente para a questão da segurança pública e especialmente para a cidade de Anápolis. Mas aqui, de público, eu quero confirmar e confessar que nós não conseguimos. A minha intenção era que nós pudéssemos levar em mãos. Não conseguimos ainda um agendamento para entregar essa moção. Repercutiu, é lógico, veio a conhecimento. Mas foi encaminhado para que nós entregássemos aqui para o comandante. Olha, desde quando o comandante do 3º Batalhão define valor de destinação de recursos? Quem faz isso é o governador do estado. Verdade. E eu confesso que não tive sucesso. Me impediram para entregar para o comandante do batalhão. Um absurdo. Né? Deve desmerecer nessa casa. Então, nesse sentido, até então, a moção de apelo repercutiu, mas não chegou às mãos. Então, eu estou aproveitando a ocasião que Vossa Excelência está abordando o assunto e informando aí a todos vocês.
Obrigado pela parte. Já estou terminando, presidente. Mas só então, para terminar, governador do estado, nós precisamos aqui de investimentos urgentes na segurança. Não toleramos mais. Nós não queremos aqui ficar ouvindo propaganda, não. Nós queremos resultado concreto de mais viatura, mais policiais. Nós queremos, não suportamos mais. Agora se matando, se assaltando dentro de igreja. Na casa o cidadão já não tem sossego mais. E agora até dentro das igrejas. Então tem que se realmente dar uma atenção especial para esse problema da segurança. Isso não é brincadeira. Isso está mexendo com a dignidade das pessoas. E a gente não vê ação nenhuma de concreto mesmo para poder resolver esse problema. Não toleramos mais, presidente. Devolvo a palavra.
Senhor presidente,
só um minutinho.
Meu nome foi citado na fala do vereador.
Eu já devolvi a palavra, presidente. Agora a palavra está cabida.
Eu já falei da réplica de um minuto.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Concedo um minuto de réplica para o vereador Domingos Paulo. Estou cronometrando aqui.
Tá certo. Obrigado, senhor presidente. Não, só para poder informar as pessoas que estão nos acompanhando, eu acho que o nobre colega, quando citou o meu nome, ele foi equivocado, porque eu não falei isso que ele falou a respeito do CMTT. O que eu falei é que o CMTT dá informação a essa casa a respeito do contrato da Urban, a respeito dos 27 milhões que foi pago. O vereador foi tão equivocado que até ao falar o nome da empresa, ele falou o nome da empresa que nem está operando mais o transporte público na cidade. Então, assim, a gente tem que ficar atento quando um vereador for usar a tribuna, para depois, quando a gente for usar a palavra, não falar coisa que, às vezes, não ouviu direito e na cabeça interpretou de forma errada. A nossa cobrança aqui é em relação aos 27 milhões que a Urbana comprou dos dois lotes que foi licitado na cidade. A gente quer saber aonde que está esse dinheiro. Então, a nossa pedido de informação para o CMTT foi em relação a isso. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro de Asseveriano, que estava aqui no ponto de bala aqui já. Com a palavra, Mauro.
Senhor presidente, ao iniciar minha fala, eu quero dizer ao vereador Luiz Santos Lacerda que, sob propaganda, o partido dele é o rei de propaganda. Até nos caminhões dos lixos aí, que tem adesivo pregado de propaganda, não sei o porquê. O que eles gastaram de propaganda, eles têm em mãos, em minhas mãos, da prefeitura, que o governo do PT foi o recordista de propaganda no governo deles, do PT. Mandaram tanta revista aí que valia fortuna, parecia a revista Veja, distribuindo sobre propaganda. Então eles não podem falar de propaganda. Sobre obras inacabadas, todo governo tem isso, inclusive do governo PT, que tem um escombro aqui, que está inacabado a Câmara Municipal, que prometeram entregar até hoje, tudo bem. Mas eu não vim aqui discutir isso aqui. Agora, sobre segurança, eu dou um 10 para você, Luiz. Estou com você. Não é que eu sou do Partido Governador, que eu não tenho que falar. Essa casa aqui é unânime, e a população de Anápolis é unânime sobre a segurança pública. E não adianta nós ficar gritando aqui, e fazer reunião no Palácio, que eu já fiz muitas nos outros governos anteriores, não do PT, fazendo almoço, jantar, para resolver os problemas de segurança pública. Você sabe que você já estava na casa, você foi presidente da casa, sob o presídio, que até hoje não foi entregado. Isso eu sou tranquilamente, estou com você. Não é porque eu sou do Partido Governador que eu tenho que falar a verdade. Sobre propaganda, você, para mim, na minha visão, você está equivocado. Porque todo governo tem propaganda. E sobre obra inacabada, vocês também deixaram algumas aí. Inclusive aqui ao lado, anexo. Agora, sobre a segurança pública, o que mais deixa mais irritado, vereador Luiz? Ontem, num templo da igreja católica, chegou um meliante, deu um tiro para ser dentro da igreja. Dentro da igreja, segurança em Anápolis, está o caos, está no CTI. Concordo com a Vossa Excelência. Sobre o que você falou, tudo bem. Mas sobre isso aí, agora, eu não adianta ficar aqui brabo, vocês ficar brabo, que o que mais foi no Palácio, levei até a rádio para dar cobertura, para pedir segurança para Anápolis nos outros governos. Não adianta. Colocar coisa na minha cabeça é hoje, amanhã ou depois. Sou do tempo que o presídio era para ser construído ao lado do próximo presidente. Ia ser construído ali, vereador Geli. Que bairro depois do próximo presidente é a igrejinha. E aí, a turma, no tempo, não sei qual secretário que era, da segurança, só porque a grama de terra precisa de Guaianápolis. E eu fui lá dar uma palestra, que o presídio tinha que ser, porque a Anápolis... Aí a Câmara toda se revoltou, saiu lá de Camburão. Não sei que ano foi isso. Lixaram, porque eles não aceitavam o presídio no município de Guaianápolis. Então, é problemático esse negócio de segurança. O que eu pediria, o seu jurídico, a minha sugestão de agora em diante, vereador, presidente, Hamilton, é que as pessoas mais próximas do governador, que aí as pessoas falam, mas as rádios podem falar, alguns jornais podem dizer amanhã, e escrever sobre o inversor. Poxa, o vereador é do partido do governador, ele é do lado do governador. É tão fácil resolver, mas não é assim que funciona a lei. Eu não tenho acesso ao palácio. Eu não tenho, como se diz, trânsito livre dentro do palácio. Eu não converso com o governador todo dia. Não é fácil, vereador do partido, resolver isso. O que é que eu sugeriria? As pessoas mais próximas, vereador Lezier, que você também discutiu sobre segurança. Fui vítima disso aqui. Quando eu falei, os internados falaram, agora mexeu na ferida dele. Ele está falando, mas não é. Eu vou bater nessa tecla há muito tempo. Não interessa qual governador que é. Eu sugeria que nós temos bom secretário de Estado, que é de Anápolis. Pastor Hugo, excelente secretário. Ridoval, excelente secretário. Luiz Medeira e tantos outros, que têm acesso ao governador. E Frederico Jaime,
e coloca em cima da mesa do governador o que está acontecendo na cidade. Que o governador são 243 munícipes, para ele ver. O que aconteceu ontem em Anápolis foi uma coisa bárbara. Nem a igreja estão respeitando, Geli. Nem a igreja. Cidadão chegou, entrou numa igreja, deu um tiro no outro, o outro está no hospital. Um minutinho, Pedro, que isso não... Então, é problemático esse negócio de segurança. Isso é no Brasil todo. Mas a cidade de Anápolis, por quê? Ela está num eixo entre duas capitais. A capital administrativa, que é Brasília, e a capital do Estado. E aqui é a rota de todo serviço para o Nordeste, o Sudoeste, Goiano. É complicado. Mas quando fala em segurança, eu já pedi isso em ofício. Já pedi via telefone. Já pedi no discurso da tribuna aqui dessa Câmara. Já pedi isso através de entrevista na rádio. Hoje mesmo eu dei uma entrevista que deve ser rodada amanhã na Rádio São Francisco. É que as pessoas mais próximas do governador, ele tem uns assessores próximos a ele, que está no cargo de confiança, vai no palácio imediatamente, resolva a questão de segurança de Anápolis. Diminuir. Não tem mais jeito, não aguentamos mais não. O povo de Anápolis não aguenta não.
Uma paz, senhor presidente.
Um minutinho, que senão eu perco o raciocínio aqui. Então, eu pediria essas pessoas que fizessem um concurso. Fez um concurso, mas que foi anulado. Agora faz-se um concurso até os militares fazer aquilo tudo no quartel para que 6 ou 8 meses se preparado para colocar na rua. O que é que aconteceu e está acontecendo aqui em Anápolis, vereador? Eu sou do tempo que nós tínhamos 721 praças com soldado até coronel. Hoje tem 450, vereador. Então, quer dizer, a população cresceu e a segurança diminuiu. Quantos bairros foram construídos? Copacabana, residencial, não sei das quantas. E a população... Mas não é por falta. É por falta de policial. Nós temos bons policiais nas cidades, civis e militares. Mas a demanda é grande. Os marginais estão invadindo aqui. Está parecendo uma baixada fluminense nos anos 80. Então, os miliantes de Brasília vêm de outra cidade. E é o caos. Agora, não dá para entender um cidadão que deveria respeitar pelo menos o credo religioso da igreja católica, como é que chama? Essa que tem aqui perto do hospital municipal? Igreja católica carismática. Não respeitou nem o credo religioso. Então, isso não dá para entender. Você não tem paz nem dentro da igreja, será? Você está lá rezando, orando, e chega um meliante.
Uma parte, Marão.
Então, eu tenho muita coisa para falar. Então, mas não é, eu falo pela ordem. Então, é complicado isso aí. É complicado. E sobre a matéria, e sobre o que o Leandro falou aí no início, o gato comeu esse dinheiro. Nós temos que investigar. Nós temos prerrogativas para isso, vereador. 27 milhões não encontra em qualquer esquina, não. Não é 27 milhões, não. Milhões, vereador Emílio. O gato comeu, probabilidade urbana. O que é que foi feito com esse dinheiro? Se foi desviado para a folha de pagamento do funcionário, está errado. Isso é problema de administrar público. Desviaram. Que isso aí, a empresa deu 27 milhões? Tudo ok. Para onde foi o dinheiro? 27 milhões? Olha, dá para pagar quase a folha. Já, não é só um hospital, dá para fazer muitas coisas. Fazer muitas coisas. Então a Câmara tem que investigar. Tem que investigar, sim. É um cravo no pé do ex-prefeito, ou talvez dos... Os empresários não têm nada a ver com isso. Os empresários do Urbano, que eles pagaram. Então, é complicado, a gente tem que investigar. Mas tem coisa aqui que já não pode falar na do Urbano, que essa casa aqui fica em Voroço, né? Parece que ninguém gosta, que tem um grupo, é pago pela empresa aí, fica chicotando a gente, querendo entrar na vida particular do Maurão. Na vida particular, quem manda sou eu. Na minha vida política, eu mando o povo. Povo que me elegeu. Mas quando se fala em Urbano aqui, parece que um estupim. Estupim explode. Né? Mexendo no caixa nervoso dos empresários, né? No mundo empresarial. Então é um estupim. E voltando ao caso de segurança, você tem toda a razão. Então, o que aconteceu? Os nossos praças se aposentaram, outros foram para a reserva, vereador Jean. E também está faltando policial. Um quadro reduziu pela metade, de quase 700, veio para 450. Os melhores coronel, por que que mandou o coronel Paulo Inácio lá para Catalão? Um bom servidor público. Engraçado esse secretário de segurança, né? Em vez de melhorar, piora. Eles pegam, é a mesma coisa de trocar 6 por meia dúzia. Então tira um bom servidor aqui,
Coronel Paulo, mandou para Catalão, lá para a divisa de Uberlândia, e colocaram um cidadão bom, ele é bom funcionário público, mas ele não conhece nem o bairro de Anápolis, não conhece onde está ali o foco. E o Coronel Paulo tem um título de cidadão dessa Câmara, é um filho de Anápolis, filho da terra, que conhece todas as malandragens e todos os bairros, onde tem o foco maior de criminalidade. Então não é assim que se faz segurança. Por isso que eu tive um problema aqui com um cidadão do meu partido. Eu não falei aquilo, negócio de tiro, falei o contrário, ele colocou o contrário. Não dá para entender. O secretário de segurança tem que entender segurança. E aqui tem que entender que Anápolis é uma cidade do interior. E é um bairro de Goiânia. Daqui 20 minutos eu estou na capital. Então não é uma cidade qualquer não, que é lá 400, 500 quilômetros não, onde tem poucos marginais. Então tem que dar prioridade, que sim. O governo marcou um perigo, ele tem que chamar esse secretário lá e dar um puxão de orelha nele. Ó, a menina nos meus olhos hoje é Anápolis. É isso, está faltando segurança, o que está acontecendo? Este ano nós estamos no quinto mês, já tem quase 90 homicídios. E quando chegar o final do ano? Nós vamos chegar, coisa recordista. Devolvo a palavra e me desculpe meus colegas que eu não dei a palavra.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Meto a mesa a pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 da UNITV, aos internautas que nos acompanham via web, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e também a nossa diretoria legislativa pelo belo trabalho no bom andamento das nossas sessões, senhoras e senhores presentes no plenário. Senhor presidente, eu quero aqui alguns pontos diferentes, mas vamos ver se a gente consegue discorrer. Quero aqui, primeiramente, fazer uma colocação e acalentar o coração do vereador Lélio e a despreocupação do mesmo no que diz respeito ao episódio e pasgo. Existem algumas atitudes, algumas ações que são feitas, que elas são inerentes ao Poder Executivo. E que é bom, antes de fazer uma colocação, procurar saber das coisas, antes de ficar aí falando bobagem. O episódio do IPASGO, ele ocorreu em função de um descumprimento do contrato por parte do IPASGO. O contrato, quando foi feito com a Prefeitura Municipal, ele diz que os pagamentos devem ser feitos através de boletos bancários. O IPASGO, na sua infinita intransigência, quer exigir do município que faça o desconto através do repasse do ICMS. E isso traz transtorno para a administração municipal. Dizer aos incomodados que a situação já está pacificada. O presidente Taveira já ligou para o prefeito, inclusive se desculpando pelo episódio. E que o município estará, já fez inclusive um repasse via boleto, continuará fazendo via boleto, conforme, mais uma vez, acordado com o presidente do IPASGO. Por gentileza, vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. Importante essa informação que Vossa Excelência traz de público. De fato, era uma das questões que nos preocupava. Tivemos a oportunidade também de abordar o prefeito sobre esse assunto. E foi justamente o que foi comunicado. Lamentavelmente, foi uma decisão unilateral do IPASGO que prejudicou, por esses dias, o atendimento aos servidores que fizeram adesão ao plano de saúde de paz. Eu falo isso porque realmente acompanhei de perto aquela cobrança dos servidores para que pudéssemos ter esse benefício do IPASGO. Hoje é uma realidade, mas realmente não foi por parte da prefeitura. Infelizmente o IPASGO promoveu essa ação indevidamente, como Vossa Excelência disse, que inclusive já foi pedido a retratação. E é o que nós esperamos, que os servidores possam ter, né, continuidade aos serviços à disposição por parte do IPASGO. E nós estaremos, sem dúvida, né, vereador Jacques, junto com essa administração, lutando para que, inclusive, possa ser ampliado aí o serviço à disposição de todos os que aderiram ao plano de saúde de Pasgo através do município. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Então, explicado está, situação pacificada, não há necessidade de nenhuma agonia. Agora, nós temos que tomar aqui e prestar atenção de não levarmos aos obas-obas que às vezes são iniciados nessa tribuna. O vereador Lisier fez uma colocação, eu quero aqui cumprimentá-lo, vereador Lisier, pela sua postura. Mas ao mesmo tempo eu quero também acalentá-lo. Existe um ditado, vereador Lisier, que diz o seguinte: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu estou dizendo isso, que às vezes cometemos tantos erros, e agora nós estamos falando, não vamos errar mais não, já errei tanto. Não erra não. Quando o senhor disse no episódio de que a sua própria ala fez uma crítica, no meu entendimento, desnecessária com relação à sua postura, até porque o senhor é independente aqui, tem seu pensamento independente e pode agir da melhor maneira possível. Vamos caminhar para as críticas colocadas aqui, do vereador Lacerda, no que diz respeito ao CMTT. Em primeiro lugar, eu quero informar o vereador Lacerda que, embora, vereador Lacerda, a outorga de 27 milhões de reais elas tenha sido paga, conforme o vereador está questionando, o vereador Domingos, embora ela tenha sido paga, ela não tinha a sua destinação específica. E aí talvez foi o maior erro, porque ela foi gasta de forma aleatória, quando, na minha opinião, ela deveria ser gasta toda ela no CMTT com realmente a mobilidade urbana. Mas isso não aconteceu. É isso que ele está cobrando. O outorga, ela não tinha destinação específica. Com relação ao seu questionamento, o que que o CMTT está fazendo, também acho que seria bom começar a caminhar um pouco pela cidade no quesito CMTT. Um dos itens que tem sido, mas com muita abordagem, já agora nós estamos com 4 meses de governo, vamos para o quinto governo, quinto mês, se tem uma secretaria, um órgão da prefeitura, que tem trabalhado com afinco, com responsabilidade, com determinação e mostrando resultado, uma dessas é o CMTT. Basta andar pela cidade que o senhor vai ver. Mais de 30.
30 segundos a parte, vereador.
Vou dar até mais pro senhor. Mais de 30 mil metros quadrados de sinalização já foram feitas nesses 4 meses. E eu estou falando desses 30 mil metros, estou incluindo, inclusive, 100% de 2 grandes distritos, que eram esquecidos, vereador, e agora estão sendo vistos. O distrito está sendo visto. Esta casa de lei, vereador, Vossa Senhoria recebeu no seu gabinete, e eu afirmo que o senhor recebeu, porque eu também recebi, uma correspondência do CMTT, tomando como base o acordo que o vereador Jackson fez com a administração para ser seu líder, de estar prestigiando o legislativo. O senhor recebeu uma correspondência do CMTT, assim bem como todos os vereadores receberam, se não todos, se não recebeu algum, o que não recebeu vai receber, solicitando a participação do vereador para indicar onde que ele queria que fizesse a substituição e a colocação de um ponto de ônibus. O CMTT não recebeu nenhuma carta ainda de retorno. E aí o senhor vem aqui perguntar onde é que o CMTT está trabalhando, o que é que ele está fazendo? Não, vereador.
Vereador.
Então, vereador, gente, está de parabéns, a senhora mandou. Então, confirmo o que eu estou dizendo, vereador. Então, nós temos, vereador, nós temos é que usar essa tribuna e deixar um pouquinho o coração vermelho de lado do senhor e preocupar com o coração azul que é da cidade. A cor que nos interessa aqui hoje é o azul. Não é o amarelo do PSB. E nem o vermelho do PT. É o azul da cidade. É a cor que nós temos que defender aqui. Nós temos aqui que defender a cidade, independente de sigla partidária. E fazermos críticas de forma consciente, coerente
e com razoabilidade. Eu não posso aqui admitir, o senhor questionar o que é que o CMTT... O CMTT é uma das, é um dos setores que mais está trabalhando, vereador. Tenha santa paciência. Agora, tem algo que precisa ser melhorado? Ótimo, vamos ajudar. Acho que é correto. Olha, poderia estar sinalizando muito, mas lá na porta da minha casa não sinalizou ainda. Vamos fazer o requerimento. O diretor do CMTT, o Carlos César Toledo, tem dado uma deferência para essa casa de leis. Que olha, que eu vou falar com você, há muitos anos nós não estivemos nessa casa aqui. O CMTT foi palco de críticas todas as sessões aqui. E aí quem está falando foi o maior crítico do CMTT, que é o vereador Jackson Charles.
A parte, vereador.
Quem não se lembra aqui do tal do titular, para não falar o nome dele? Então, vereador, eu quero aqui pedir a sua retratação com relação ao CMTT. Porque o CMTT tem realmente dado uma importância muito grande para essa Casa de Leis, tem trabalhado com muito afinco, e assim, nós não podemos nos calar diante de uma postura dessa. E que quando nós formos fazer uma crítica, façamos a crítica aqui de forma consciente, coerente, e que realmente mereça a crítica. E que seja uma crítica também construtiva e não destrutiva. Os embates pessoais de um vereador ou outro, eles devem continuar, devem acontecer, né? Sem problema nenhum. Mas nós não podemos também atirar a pedra aonde não está merecendo a pedra.
A parte.
Né? Uma parte.
Vereador, na realidade, essa retratação em relação a esse assunto, eu espero de Vossa Excelência em relação à minha pessoa. Eu não sei se o senhor escutou a sessão aí daí do começo, mas essas informações aí de tantas coisas que já foram feitas pela CMTT aí, pela cidade, o senhor tem que dar ao seu vereador da base, vereador Dominguinhos. Que quem fez essa colocação que nada se está vendo da CMTT aqui a NAP foi ele, eu apenas peguei o gancho. Quando ele usou a palavra, querendo saber dos 27 milhões, ele que falou isso. Quero saber dos 27 milhões, que inclusive é do governo passado, 10 parcelas já até morreu para lá. Eu peguei apenas o gancho dele, que ele é que falou. Não se vê nada da CMTT aqui na cidade, e eu quero saber dos 27 milhões. Então essas informações do que o CMTT está fazendo, o senhor deve prestar ao vereador da base, vereador Domingos de Paula. Eu não fiz crítica nenhuma à CMTT. Ele é que falou que nada se vê da CMTT e que quer saber dos 27 milhões.
Finalizando, presidente.
Então o senhor faça essas colocações aí a ele, porque ele é que mencionou esse assunto aqui.
Finalizando, presidente, eu quero aqui cumprimentar o vereador, que agora ele acabou de retratar, dizendo que não falou. Só dele falar que não falou, para mim, eu já estou satisfeito. Então é uma retratação. Isso eu considero uma retratação. E o vereador que usou a palavra, o senhor, ele não disse isso. O senhor entendeu isso. E ele já se justificou e justificará posteriormente, depois, na palavra pela ordem. Mas, presidente, finalizo a minha fala aqui para não avançar no horário, respeitando aqui o horário regimental, né? Devolvo a palavra e a gente continuará esse debate pela ordem.
Obrigado. Vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Fernando Paiva que faça pressão de quórum para a abertura da ordem do dia.
Bom dia a todos. Vereadora Vilma Rodrigues, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereadora Professora Geli, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos de Paula, vereadora Eliner, vereador Lélio Varenga, vereador Japão, Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Teles Júnior, vereador Mauro Severiano, vereador Jackson Charles, vereador Jean. Quórum suficiente, senhor.
Havendo quórum suficiente, ordem, declaro aberta a ordem do dia. Inicialmente, eu cedo a palavra ao vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, eu queria me dirigir ao nobre vereador Jackson Charles. Em momento algum eu disse que a culpa era da prefeitura. Talvez o senhor não tenha acompanhado todo o meu discurso. Eu disse que estava acontecendo uma solicitação que várias pessoas me ligaram, inclusive, após a minha fala, recebi 4 ligações aqui, dizendo que o serviço ainda não tinha voltado ao IPASGO. Então nós estamos aqui para defender, na verdade, o povo. Eu não estou aqui para defender o governo ou a oposição, jamais. Nosso partido faz base do governo, mas com toda certeza nós estaremos ao lado do povo, ao lado do funcionário. Ligueiro e Pasmo Central, há meia hora atrás, e Pasmo nos falou que realmente foi solucionado, que o problema que eu mencionei, nobre vereador, exatamente na forma de pagamento que eu tinha mencionado lá. Não foi questão que o município deixou de pagar por deixar de pagar, não, momento algum. Eu fui bem claro na minha colocação, nas minhas palavras, dizendo que a forma que o Pasmo queria resolver a forma de pagamento estava tendo impasse, mas que tinha sido solucionado. Então, só quero aqui falar com Vossa Excelência a esse respeito e dizer que nós, vereadores, temos que lutar, sim, pelo povo. Eu falei, usei a tribuna nesse assunto para poder tranquilizar os nossos usuários, os nossos funcionários públicos do município, que tanto necessita desse serviço. Era só para justificar, nobre vereador Jacques Chagas. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Uso a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, vereador, não, perdão, pela liderança do PMN, são todos partidos, PMN, vereador Tere Júnior.
Lembrando os bons momentos, né, presidente?
Pois é.
Fomos correligionados.
Terceiro, nosso querido vereador Lélio Varenga.
Isso. Presidente, só para enfatizar aqui a representatividade que o PMN, na pessoa do nosso vereador Luzimar Silva, fez ontem dessa Casa de Leis, lá no IFG. No IFG teve a mostra de percussão da banda ali, Leine Lopes de Souza, que é ali do Leni, né? Que é da escola Leni Lopes, né? Que é do colégio Leni Lopes. Inclusive, essa banda representou Anápolis, lá em Barra Mansa, Rio de Janeiro, e foi bicampeã nacional das bandas de percussão. Então, fez ali uma representatividade muito boa dessa casa, e na oportunidade a gente quer parabenizar o maestro Paulo Sérgio da Mota, né, pelo empenho dele, e na reunião de ontem eles homenagearam os primeiros integrantes da banda. Então, foi importante, só para fazer menção, que o PMN representou essa casa na pessoa do vereador Luzimar ontem lá no IFG. Obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. Uso a palavra pela ordem, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Senhor presidente, só para nós pôr um ponto final nesse assunto em relação ao CMTT, volto a dizer aqui a todos os vereadores e as pessoas que estão nos acompanhando que a nossa fala na tribuna foi em relação aos dois lotes que a Urban comprou e pagou 27 milhões. Não foi em momento nenhum em relação ao belo trabalho que o CMTT vem fazendo no nosso município, através do diretor, o Cacá, e toda a sua equipe ali, sua equipe de fiscalização, que fiscaliza a própria empresa de ônibus, equipe de pessoas que trabalham em toda a nossa cidade, fazendo aí faixa, lombofaixa, que vai começar agora com a licitação que o CMTT está acabando de fazer, pastor Elias. Essa casa aqui mesmo, vários vereadores e várias pessoas do nosso município fez solicitação de lombofaixa para ser construída na nossa cidade. Várias pinturas que foi feita aí em questão de paz. O nosso líder, Jackson Charles, trouxe muito bem ali. São mais de 1.000 metros, né, pintados aí. Então, assim, o CMTT, através do Cacai, é até uma grata surpresa para nós o dinamismo que vem ali naquele órgão, trabalhando em todo o nosso município, inclusive no distrito. Eu mesmo pude comprovar, fiz visita nos distritos nossos e vi realmente o que o CMTT está fazendo. Então aqui eu quero cumprimentar o Carlos César Toledo pela desenvoltura do seu trabalho aí no CMTT. E o nosso questionamento, o nosso pedido aqui é esclarecimento sobre o dinheiro que a Urban foi pago ao município de Anápolis através do CMTT. Aonde que esse dinheiro foi parar? Esse é o questionamento. E vamos fazer esse debate aí até nós descobrir aonde foi gasto. Só isso que a gente quer saber. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Concedo a palavra à secretária para a leitura dos requerimentos. Já estava concedido aqui. Sim, que votar os requerimentos, devolvo a palavra para o senhor, tá?
Obrigado, senhor.
Obrigado, senhor presidente. Requerimentos do vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 14 de julho, no 1625, Centro. Vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Amazonas, no 561, Centro. Requerimento vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de troca de lâmpadas no poste número indicado aqui na rua 11, bairro Vila Miguel Jorge. Requerimentos do vereador Lisier José Borges, que solicita agendamento de audiência pública no dia 25 de maio de 2017, às 8 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando ao senhor prefeito municipal a terceirização do serviço de iluminação pública no município de Anápolis. O vereador não está presente. Requerimentos do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de tapa-buracos no bairro Maracanã, na Avenida Senador Ramos Caiado, no bairro Maracanã. Do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Bandeirantes, quadra 45, lote 9, Vila Jaiara. Requerimentos da vereadora professora Geli, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Vila São Vicente. Requerimentos da vereadora professora Geli, solicitando troca de lâmpadas na Avenida Independência, quadra 6, lote 26, Vila Esperança. Vereadora professora Geli, solicitando roçagem e limpeza interna na Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga. Professora Geli, solicitando a troca das caixas d'água da Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, localizado no bairro das Bandeiras. Vereador Pastor Elias, solicitando roçagem na Rua Alemanha, em frente à quadra 31, bairro Boa Vista. Vereador Pastor Elias, solicitando roçagem na área pública localizada na Rua da Abolição, bairro Jardim Palmares. Vereador Pastor Elias, solicitando tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Perimental, quadra 3, lote 19, bairro Vila Norte. Vereador Pastor Elias, solicitando tapa-buracos em toda a extensão da rua Benedito Borges, bairro Jardim Alexandrina. Vereador Pastor Elias, solicitando roçagem e limpeza no Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo, na Matinha, bairro Maracanã. Vereador Pastor Elias, solicitando roçagem na Avenida Somerville, quadra 16, lote 18, lá, bairro Somerville. Vereador Pastor Elias, solicitando a instalação de lombo faixa na Avenida Cantor Senhorzinho, quadra 68, lote 21, bairro Polo Centro. Vereador Pastor Elias, solicita a construção de quadra de esportes, salas e reparo nos muros da Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga. Vereadora Thaís, solicita a substituição das lâmpadas queimadas na Rua Holanda, quadra 14, lote 11A, bairro Nações Unidas. Vereadora Thaís, solicitando o serviço de tapa-buracos para a Rua Ismael Pinheiro, quadra 2, lote 2, condomínio residencial Sol Nascente. Vereador Jean Carlos, solicitando determinar a revisão de lançamentos na taxa de serviços urbanos da TSU estabelecida para os loteamentos denominados bairro São Lourenço, Vila São João, bairro Bom Sucesso e anexo Bom Sucesso. Requerimentos do vereador Maurão do INPS, solicitando serviços de tapa-buracos na rua Geni Ribeiro Guimarães, quadra 45, lote 8, bairro Maracanã. Vereador Mauro Severiano, solicita colocação de massa asfáltica no trecho da rua Dona Geracina, esquina com Padre Manuel da Nóbrega, ao final da rua, no bairro São Lourenço. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, senhora secretária. conseguindo que um requerimento meu de tapar buracos na Avenida Senador Ramos Caiado seja prejudicado porque o serviço já foi executado, professora. Os demais requerimentos lidos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Discute. Votação simbólica, contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Pela ordem, presidente. Palavra pela ordem, pela liderança do PSDB.
Senhor presidente, pela liderança do PSDB, eu quero dizer, eu também faço coro da palavra do vereador Domingos. Vereador Domingos está certo, sim. 27 milhões não encontra em qualquer esquina, não, pastor Elias. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu quero saber, e essa casa, por dever, tem que saber, para dar satisfação para o povo lá fora, que ainda tem uma parte da sociedade que acredita em muitos políticos. Para onde foi esse dinheiro? 27 milhões para a mobilidade urbana. Não se está vendo ponto de ônibus construído, não está se vendo nada nessa cidade. E o Cacá, segundo me disseram, é que ele não sabe para onde foi. Mas ele já pegou o caixa sem esse dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro para uma prefeitura gastar nisso aí. Se o dinheiro foi desviado, improbabilidade administrativa. Nós temos que ir atrás desse dinheiro. É viaduto aí que não tem 3 anos de uso, está sendo deteriorado. Inclusive, não é o momento. Mas se fosse o momento, eu ia abrir e pedir o Ministério Público para abrir uma auditoria. Mas eu não vou fazer isso, porque aí os críticos vêm falar, por que não fez na época? Se eu não fiz na época, é porque o viaduto não estava prestes a cair. Olha, eu moro ao lado do viaduto. Eu fiquei uma semana sem transitar no viaduto bairro centro. O viaduto, e quando esse viaduto tiver 8, 10 anos? Como é que fica, Lelo? Então a gente tem que reclamar agora. Por que eu não vou entrar com requerimento para abrir uma auditoria nesse Mandela aí? Porque alguém pode me questionar, que estava no governo na época, falar, por que ele não fez isso? Se eu não fiz, é porque o viaduto estava em perfeitas condições. Acho que é o momento agora. Então nós temos que ver esses casos também. Não é só legislar agora, não. Neste governo não tem, não. Uma obra riquíssima. Vai na linguagem popular, não sei quanto custou. Diz que é 16 milhões, não sei, pode ser menos. Mas no linguajar aí dos populares, 16 milhões foi enterrado ali. Então essa obra tinha que ser danificada daqui a 20 anos. Não depois de 2 anos, 3 anos de uso. Viaduto perfeito, instalou no local certo, tudo bem. Mas é muito dinheiro para o viaduto só. Então é isso que nós temos que questionar isso aqui também. E esses 27 milhões. Parabéns, Domingo, e eu estou com você nessa luta aí. Essa cara tem o dever de saber.
Obrigado, vereador Mauro. Luta pela ordem, pela liderança do PRP, Pedro Mariano. Eu estou com a cabeça do PRP, vereador Pedro Mariano.
Pois é, você tudo de cor, hoje eu estou...
Senhor presidente, bom dia. Eu queria aproveitar quando o Mauro José Severiano, usando nessa tribuna, o assunto que eu falava sobre segurança. Quinta-feira, Valdete, lá na igreja Capela Nossa Rosa Mística, em Vinho Pé Eterno, onde eu participo, na quinta-feira, o ministro Eucarístico, a mulher dele são ministros, trabalhando na barraquinha, a hora que ele vai embora, os militantes veio, pôs a arma nele, levou o carro dele. Até ontem não tinha notícia. Mas a polícia, engraçado, fazer blitz no Iracer, para arrecadar, tá lá na universitária hoje lá, ó. Pegando as pessoas de bem, tem que trabalhar. Ele tem que fazer blitz, é à noite, é 10 horas da noite, é nos bairros, não, tem mais violência, mais assalto. Não. Tá lá na universitária, Jean. Tá lá fazendo blitz para quê? Para arrecadar dinheiro. Ele não vai, que a missão deles, a Secretaria da Fazenda, tem que arrecadar de outra maneira. O policiamento é para dar segurança para o cidadão, não é para ficar fazendo blitz, para ficar prendendo carro de pessoas de bem que não têm condições de pagar devido à crise. Mas os assaltantes estão andando aí livre e alto com os carros roubados e não pegam. Devolvo a palavra, presidente. Vou falar agora. Dou a parte.
Não, a parte não pode, não, pela ordem, Pedro Mariano. Infelizmente.
Quer falar pela ordem, seu Luiz?
Presidente? Sim?
Pela ordem.
Eu já falei, mas só fazer menção da vereadora Rose, de Hidrolândia, Democratas, partido... Ronaldo
Seja
Caiado,
muito bem-vinda, vereadora, muito bem-vinda à nossa casa. Nossa... Peço que conste em ata a presença da senhora aqui, muito nos alegra, tá? Eu dou a palavra pela ordem, vereadora professora Geli, pelo PT.
Senhor presidente,
Eu, infelizmente, passei batida aí na discussão dos requerimentos. E eu gostaria só de ressaltar a quantidade de requerimentos que estão sendo apresentados em relação à iluminação urbana da nossa cidade. E ressaltar a importância, hoje, todos os debates aqui nessa casa foram destinados em relação à segurança pública. E a iluminação pública, sem dúvida nenhuma, ela é um fator que inibe, sem dúvida nenhuma, a violência nas nossas ruas. E nós precisamos trabalhar dessa forma, no sentido de ter as nossas ruas iluminadas, especialmente aí próximos às escolas, próximos às igrejas, próximos aos próprios públicos e, sem dúvida nenhuma, em todos os lugares da nossa cidade. Então, apenas para ressaltar, há um grande número de requerimentos solicitando a iluminação em portes, colocando alguns números e até uma dificuldade de muitos moradores em ceder ou colocar o número dos portes quando nós temos que passar. Para solicitação. Então é necessário aí, dentro da iluminação pública, que faça uma varredura na cidade, no sentido de ter a nossa cidade aí bem clara, né? E que isso é um grande fator para ajudar aí na segurança da nossa cidade. Então, apenas para alertar e que nós estamos acompanhando os requerimentos aí, e fica sem dúvida nenhuma o nosso pedido aí, que a população sempre está pedindo para que nós possamos solicitar em relação à iluminação pública. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Nos dá a palavra pela ordem, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Sobre a questão das igrejas, eu tentei falar também durante a fala do vereador Mauro, mas é verdade, o vereador Pedro Mariano está mais. Esses locais onde tem aglomeração de pessoas, barraquinhas, eventos religiosos, eles se tornaram alvo permanente dos meliantes aí. Eu, inclusive, nesse fim de semana, o padre Joaquim, né, o padre do Santuário de Santo Antônio, teve uma visita lá, mais uma, né, das visitas inesperadas, ao chegar de uma celebração, que ele foi celebrar em outro local, dois meliantes lá dentro, fazendo o trabalho ali, já retirando, inclusive, o portão. E ele já está tão calejado, coitado, que já até ali numa ação de risco, né, abordou eles, graças a Deus, né, eles se retiraram e evadiram, mas fica aí a preocupação, né, agora nesse período de festas juninas, vereador Geli, nós teremos certamente muitos locais, igrejas, escolas, que terão ali a aglomeração de pessoas, de veículos, então seria bom, já que a Polícia Militar pudesse aí fazer uma ronda ostensiva, né, um trabalho de vigilância aí na proximidade desses locais, porque realmente está difícil. Sobre a questão que o vereador Mauro abordou, e assim, nós sabemos que é importante saber aonde foi devidamente aplicado, mas é bom ressaltar, e aí eu não sou líder aqui de PT e muito menos do João, que não havia destinação específica do recurso, deveria ter tido, mas infelizmente não teve, e o recurso entrou no Tesouro. O Tesouro Municipal, ele usa, vereador Lélio, aonde houver a necessidade dentro das dotações orçamentárias. Assim, não estou defendendo, mas estou sendo realista no que conheço aí de administração pública. Mas a verdade é essa. Eu fiz um requerimento aí também, só para não causar nenhum alarde, algumas vias dos bairros São Lourenço, Bom Sucesso, Anésio Bom Sucesso, elas tiveram um lançamento equivocado do valor do metro quadrado da TSU. Isso constatei por, né, ter verificado aí, alguns conhecidos me procuraram e tal, e fui verificar, houve um lançamento equivocado, porque as ruas se confundem em algum lugar com a Vila Jacinto, e aí, nesse caso, essa Vila Jacinto consta no anexo 1 do decreto que estipulou os valores. Mas o bairro São Lourenço, anexo Bom Sucesso, Bom Sucesso, o valor de R$ 1,66. Portanto, houve um equívoco, estou pedindo à administração para revisar e fazer a devida correção aí. No mais, era isso, devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Nos dá a palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero contribuir com a fala da vereadora Geli,
quando ela fez uma observação no que diz respeito à iluminação pública. E muito bem colocado pela vereadora. O que não foi bem colocado foi os motivos pelos quais nós estamos passando por isso. Existem algumas situações na administração, vereadora, que precisam ser levadas em consideração. Por que nós estamos passando por isso? É porque, infelizmente, a administração atual pegou o estoque zerado de iluminação. E aí, infelizmente, o fornecedor consta algumas dívidas para trás e ele não fornece. E aí é difícil fazer uma nova licitação. Foi para isso que nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis uma lei que autoriza a chamada carona de licitações para que fornecedores não travem o município por ocasião de pagamentos que ainda não foram feitos. E não foram feitos, vereadora, às vezes por algumas questões técnicas. Por exemplo, foi feito, está em resta pagar. Resta pagar, ele tem um cronograma a ser seguido que você não pode atropelar e pagar um na frente do outro. Tem que obedecer o cronograma. Então, infelizmente, questões técnicas e inadimplências fizeram com que acontecesse a situação. Eu concordo com a senhora, não é do desconhecimento do prefeito. O prefeito está preocupado e para se resolver essa preocupação, que é um problema que todos nós estamos enfrentando aqui no dia a dia, que as pessoas estão solicitando, nós estamos pedindo, mas infelizmente o setor está, acredito que agora, no início desse mês, com essa nova, hoje vai ser sancionada a lei, a outorga está indo agora para a prefeitura, para abrir as portas para que a prefeitura possa adquirir esses tipos de elementos e equipamentos em licitações já existentes, ou no governo federal, ou em outra, o governo do estado. Não foi feito. E para se fazer uma licitação, vereadora, ela às vezes demora um ano. Olha aí, nós estamos falando aqui do transporte coletivo. Quantos anos ficou o imbróglio da licitação do transporte coletivo? Porque os direitos que o direito dá para quem participa de uma licitação, eles são infinitos. E aí há recursos daqui, recursos dali. E aí aquele que deveria ser resolvido, que é o problema, acaba ficando para trás. Mas existe a preocupação. Medidas estão sendo tomadas para resolver esse problema. Mas que tudo isso, vereadora, passa por um projeto do vereador Jackson, que está aqui, que inclusive a senhora fez um questionamento e achei interessante, que é o problema da transmissão democrática de governo. A Câmara Municipal precisa participar dessa equipe de transmissão, para que situações como essas aqui, ó, nós já deveríamos até estar sabendo, se nós tivéssemos participado da equipe de transição democrática, que não participamos. Que é um projeto de lei do vereador Jacques, que eu acho que é importante demais que a gente leve esse projeto para frente, para que a Câmara, no fim do governo, tenha representantes na transmissão democrática, para poder saber da real situação, não para criticar a OB, mas para saber e informar a população quando é questionado em alguns pontos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Jackson. Não havendo mais inscritos na hora do dia, encerro a hora do dia e abro as comunicações. Já é inscrito o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, vou dispensar. Presidente, eu dispenso a palavra nas comunicações, presidente. Já foi resolvido aí o assunto que eu ia falar.
A professora Geri estava escrita previamente aqui, viu? Logo em seguida, a senhora...
Senhor presidente, eu falei aqui tão baixinho, né? Solicitando aqui, acho que hoje eu estou assim muito, muito serena e estou passando. Acho que foi porque ontem eu... É o Neto, é isso mesmo. Mas eu quero só falar ao nosso líder, do prefeito, e exaltar o seu zelo. Sem dúvida nenhuma, senhor líder, quando nós falamos aqui, nós estamos aqui reproduzindo a fala das ruas. E o senhor sabe disso. E eu acredito que gestão é exatamente isso. É nós buscarmos solução. Como eu disse a respeito do problema com relação ao IPASGO, o problema em relação à energia elétrica. A pessoa que está lá na ponta, que vai no hospital para poder ser atendido com seu cartão do IPASGO e não é atendida, ela não quer saber o porquê, o que aconteceu. Ela quer a solução do problema. Da mesma forma, é o morador que está lá na ponta, que tem uma contribuição, está pagando a contribuição de iluminação pública e não tem a lâmpada na porta de sua casa, ela, sem dúvida, ela quer é a solução desse problema. E nós estamos aqui como porta-voz desse povo e esperamos, sim, que as gestões sejam feitas para que o cidadão lá na ponta, ele possa ter a condição e possa ter o seu serviço, aquilo que é de direito dele, adquirido. Então, apenas para ressaltar e parabenizar vossa senhoria por estar sempre atento aí e acompanhando todo esse processo. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Nas comunicações, vereadora Vilma Rodrigues.
Eu vou usar aqui essas comunicações para trazer ao conhecimento, eu acho que todas as pessoas da grande Vila Jaiara já estão cientes, mas convidar toda a população anapolina, amanhã o Hemocentro de Goiânia estará lá na Jaiara, na faculdade FAMA. Como eu estava dizendo, o Hemocentro de Goiânia, que é aqui em Goiás, é a única unidade que se locomove para outros, para pontos estratégicos, para fazer a coleta de sangue. Amanhã estará lá na Faculdade FAMA, fazendo a coleta das 8 da manhã às 16 horas. Não só para os moradores de toda a Grande Jaiara, mas também para todas as pessoas que vão demonstrar nesse dia, vão receber lá um brochezinho, um coração, para todas essas pessoas que vão demonstrar que tem coração e que esse coração bate ao pulsar do sangue. Então, amanhã, das 8 às 16 horas, quem puder doar o sangue, quem puder abrir um pouco do seu tempo para salvar uma vida, lá na Faculdade FAMA, das 8 às 16 horas. Devolvo, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Vilma. As comunicações, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, obrigado pelas minhas explicações aqui, finais. Eu quero aqui parabenizar o vereador Jean, porque essa casa aqui tem debates. E não é eu que quero saber dos 27 milhões. É o povo na rua que me pergunta, e pergunta a todos vocês. E ele explicou direitinho que essa verba não foi destinada para específica. Então, parabéns, Jean. E você explicou direitinho, e agora posso dar explicação lá fora, desses 27 milhões. É assim que se faz política, né? E o Luiz Lacerda ia falar sobre isso, e ele não quis falar, porque eu peguei ali a fala do vereador Jean, explicando para onde foi os 27 milhões. Então, agora eu sei, porque por muitas razões essa casa aqui tem que saber por onde. E legitimamente nós estamos cobrando, vereador América. Então, por isso que agora eu sei por onde foi essa verba. Então, ela não foi desviada, ela foi e não foi especificamente para fazer aquilo que eu pensava. As pessoas me abordam na rua. Ontem eu estava no velório, Luiz Lacerda estava lá comigo no velório da mãe, e três pessoas me perguntaram, me abordaram. Então é as pessoas que me perguntam, e eu não sei explicar. E agora eu sei explicar para a população. Então, parabéns aí, Jean, obrigado. Que o autor da propositura aí, o domingo, não se encontra no plenário. Então, obrigado aí pela explicação do vereador Jean aqui, de dois mandatos nessa casa, experiente também, e também o vereador Jacques Chaves, líder do prefeito nessa casa, foi bem explicativo aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Só para ilustrar, senhor presidente. Alô, senhor presidente. Senhor presidente, é tudo bom, meu querido. Só para enfatizar e ilustrar a respeito da insegurança que nós atravessamos na cidade de Anápolis, né? Quando já foi mencionado esses assaltos que tiveram recentemente, também quero trazer essa casa
que o nosso querido Padre Walter, que hoje é pároco da paróquia São Mateus, lá no Filósofo, desde janeiro, quando ele assumiu aquela paróquia, já roubaram seu carro duas vezes. Uma das vezes levou uma certa quantidade de dinheiro, que era para a reforma da escola. Infelizmente, essa insegurança que nós vivemos na cidade de Anápolis é muito grande. Amanhã quero até usar um pouco a tribuna para falar a respeito dessa insegurança e cobrar realmente providências. Não adianta ficarmos aqui só falando, e não cobrarmos providências. Porque nós temos direito, nós somos autoridade, nós representamos o povo de Anápolis. Essa cidade precisa realmente tomar uma postura e uma posição quanto a essa insegurança que nós vivemos hoje. E também dizer que muito bem salientado pela vereadora Geli, pela professora Geli, a respeito, porque nós estamos aqui, na verdade, nós somos cobrados, nós somos funcionários do povo. O povo quer saber. Essa casa aqui tem trabalhado diariamente para tentar solucionar os problemas da cidade. Às vezes nós não conseguimos porque nós somos limitados. O Poder Legislativo não tem o poder de decidir, de executar. Mas estamos atentos a todas as causas da nossa cidade, todas as reivindicações. E quando, volto a frisar, quando eu falei a respeito do IPASGO, não foi para criticar A nem B. Foi para criticar, na verdade, a forma que estava sendo feito, que foi tomada essa providência, pelo impasse de forma de pagamento. Tá prejudicando muitas pessoas, especialmente nesse feriado que se passou, Dia das Mães, muitos funcionários públicos foram nos hospitais e não foram atendidos. Então, na verdade, é uma prestação de conta que estamos fazendo para o funcionário público do município e para toda a população de Anápolis. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Ainda nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Quero aqui, presidente, fazer coro à fala do vereador Lacerda na tribuna, quando ele disse sobre a segurança pública. E quando ele mencionou também a inoperância do Estado no que diz respeito a, pelo menos, amenizar esse sofrimento realmente do povo e oferecer, pelo menos, um pouco mais de sensação de segurança para a população. E aí eu não estou falando, não é só de Anápolis, não. Isso aí, o Estado inteiro está um caos fora de série. A gente vê entrar eleição, sair eleição, entrar candidatura, sair candidatura, né? A gente vê aí as promessas absurdas de cada governante, de cada um que disputa, de cada um que quer. Mas a gente não vê na prática nenhuma ação que realmente traga a solução do problema, ou pelo menos que amenize o problema. O que a gente vê é menos viatura na rua, o que a gente vê é menos soldado na rua. Eu sou da época, vereador Lélio, que andava-se pela Barão do Rio Branco e pela Goiás, e você, com muita frequência, se deparava com o Cosme e Damião. Sabe o que é Cosme e Damião? Eram dois policiais que caminhavam pela calçada para dar segurança à população, acompanhando, inclusive, o andamento das lojas ali na cidade. Por que que isso acabou? Isso era bom ou era ruim? Será que era ruim? Eu creio que não. Então, a falta de compromisso com a segurança, e aí eu quero atribuir realmente ao governo, porque segurança pública é obrigação do Estado. O município tem feito a sua parte. O município tem contribuído com o banco de horas, com a implantação do GGM, com a implantação de câmaras de vigilância 24 horas na cidade. Mas a presença, e agora o prefeito está caminhando para a implantação da guarda municipal, já implantando agora a guarda patrimonial. Ou seja, presidente, o município tem feito a sua parte. O Estado tem que ser responsável ao ponto de resolver esse gargalo da segurança. Pessoas estão matando dentro das igrejas, como foi dito aqui, aconteceu essa semana. Isso não pode acontecer. Vamos contratar, fazer concurso, vereador, para contratar policiais, para jogar os policiais na rua, porque a sensação de segurança já melhora. A presença do policial já traz essa segurança que a população tanto precisa. Vamos pôr viaturas nas ruas. Não adianta também o prefeito gastar dinheiro com o banco de horas se não tem a viatura para ir para a rua. Os policiais estão matando e morrendo de trabalhar. Quero aqui fazer uma referência ao profissional policial que tem entregado a sua vida para os bandidos todos os dias com um pequeno revólver, sem nenhuma segurança, sem um equipamento decente. Político tem que entender, vereador Lacerda, que a segurança tem que ser prioridade para a população. Eu vou a palavra.
Obrigado, Jackson. Nas comunicações, vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos os ouvintes que de alguma forma estão participando aqui da nossa sessão. Eu gostaria aqui de nossas comunicações retificar a data que a dona Vilma passou, né? A doação de sangue está sendo feita na Faculdade Fama na data de hoje, não amanhã. Então, das 8 da manhã às 16, o Hemocentro está lá. E gostaria também de informar e parabenizar tanto a instituição Fama pela iniciativa, o Hemocentro, que está sempre participando dessas ações, e parabenizar o nosso município aqui, a nossa população. Porque a nossa população, não sei se todos sabem, mas ela faz com que Anápolis seja um município atípico em relação à doação de sangue, pois quando a gente tem aí no Brasil inteiro a maioria dos bancos de sangue precisando de sangue, em Anápolis nós somos atípicos porque aqui não falta. Graças a Deus nós temos uma parceria muito grande aí com a base aérea, a OVG também sempre manda os alunos, e os voluntários também, sempre temos voluntários fazendo doações. Então eu gostaria de parabenizar a todos e pedir para que vocês que estejam nos ouvindo, então, que queiram ajudar de alguma forma, ou dessa forma importante, que compareçam então na faculdade e façam a doação hoje, das 8 às 16 horas. Devolvo.
Obrigado, Eliner. As comunicações ainda, vereador Telly Júnior.
Presidente, só reforçando essa questão de segurança, principalmente a parte comercial. Para os lojistas ali, sente saudade de quando tinha aquele policiamento que o Jacques colocou, Cosme Damião. Cosme Damião, é isso mesmo. Que é de dois, que eles andavam rua por rua. Esse último dezembro, e as datas sazonais que aquece o comércio, Luiz Lacerda, é a parte que mais precisa. E esse último dezembro sentimos falta disso. Então, todas as ruas ali centrais ficaram à mercê da bandidagem. Então, realmente, é só para reforçar o que os nobres colegas estão colocando em relação à segurança. Hoje a população está atrás das grades e o bandido está solto. Isso aí não é discurso e que todo mundo fala, não. É a realidade da cidade de Anápolis. Então, só para reforçar isso, precisamos sim desse investimento na área de segurança na cidade de Anápolis. Passou da hora de ver essa questão. Essa moção que o Jean Carlos colocou é muito importante, da destinação, já que o governo do estado tem dinheiro em caixa, da destinação de parte dele para investimento em segurança pública na cidade de Anápolis. Vale a pena sim a questão do efetivo aumentar, a questão das viaturas estarem novas e de ter toda a questão de gasolina, não adianta também ela estar sem combustível. Então, a questão das delegacias da Polícia Civil, aqui sexta-feira, o senhor esteve aqui, sexta-feira foi falado também na homenagem que fez ao policial civil, a questão da precariedade das delegacias. Então, eu acho que foi o Domingos ou o senhor mesmo que colocou isso, realmente precisa rever os investimentos na área de segurança pública na cidade de Anápolis.
Obrigado, Teles. Palavra ainda aberta das comunicações. Não havendo mais inscritos, nenhum outro assunto a ser tratado, sobre a ação de Deus, declara encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.